Está no ar, Brothers da Bola. Tudo sobre futebol, com muita diversão, informação e edificação. Começa agora a partida.
Muito boa noite, você ouvinte da Rádio Transmundial. Começa agora mais um Brothers da Bola, o seu programa semanal sobre futebol aqui na Rádio Transmundial. Eu sou Eduardo Casoni, quero deixar aqui o meu boa noite para você ouvinte e para os componentes da mesa, mesmo que seja uma mesa virtual. Boa noite, Evandro!
Fala, Du, boa noite a todos os nossos ouvintes e amigos ligados aqui na Rádio Transmundial e também aos amigos que nos ouvem agora também por podcast, hein, Du?
Tamo chique. Agora, viu, estamos muito chiques, hein, Evandro? Começamos 2021 cheio de novidades.
É isso aí, graças a Deus. Eu só queria colocar um comentário que eu já estou feliz porque neste dia que estamos gravando este programa, o Diniz caiu, né, então... É um dia aí. A minha esperança está renovada.
Não faz isso, irmão. Você está regozijando com a tristeza alheia. Por favor, eu acho que o São Paulo iria muito bem. Estava muito bem com o Diniz. O Diniz é um visionário. Ele está além do tempo dele. Você não consegue entendê-lo. Ou melhor, o time do São Paulo não consegue entender. Bom, tá, Evandro, certo. Quem é o convidado especial da nossa segunda-feira maravilhosa?
Ah, cara, hoje convidado especialíssimo, grande amigo nosso, parceiro, já esteve conosco algumas vezes, tem nos aguentado aí, né, por algumas vezes também, então isso é um ponto muito positivo para ele.
E o legal é que ele esteve conosco no Roendo Osso, né, agora que estamos no Filé Mignon, que é a Rádio Transmundial, ele está conosco aqui também.
É isso aí, quero dar as boas-vindas então ao Sabino, zagueirão, hoje zagueiro do Coritiba, do Coxa, e está aqui conosco hoje para falar um pouco da sua vida, da sua trajetória no futebol e da sua caminhada com Cristo. Então, Sabinão, boa noite, bem-vindo novamente aos Brothers da Bola e obrigado, viu, por ter nos aceitado neste momento especial da sua vida que você vai nos contar já já.
Boa noite a todos da Rádio Transmundial, boa noite a todos do podcast, todo mundo que está ouvindo. E boa noite aos meus parceiros, né, Evandro e Eduardo, pela primeira vez fazendo o programa juntos, né, quer dizer, pela segunda vez, né, lógico, como o Edu falou, roendo osso lá atrás, né, e hoje falando até inglês.
Ô, louca!
Então, o prazer é todo meu, prazer estar conversando com vocês, falar um pouquinho da minha trajetória aí, do que Deus tem feito na minha vida.
É legal contar para o público, Evandro, que hoje, no dia da gravação do programa, o Sabino comemora o quê? Hoje já é o terceiro dia ou o segundo dia de nascimento da herdeira?
Segundo. Nasceu ontem.
Olha só. Então, deixamos aqui já os parabéns para o Sabino, que teve aí a bênção do herdeiro, da herdeira. Qual que é o nome dela?
Esther.
Esther? Opa, nome lindo, nome bíblico. Vai ter que fazer muito mais gols agora por causa da Esther. Bom, vamos dar início aqui à nossa rodada de perguntas. Rodada de perguntas ao convidado, e a gente já começa querendo saber do Sabino como é a história do início de tudo, o início do Sabino no mundo da bola. Conta aí, Sabino.
É, eu costumo falar que meu início no futebol, né, ele veio muito antes de eu nascer, né, começou lá atrás com meu pai, que era um fã do esporte, né, foi até do profissional do futebol. E ele começou nesse sonho e logo, sequência que eu nasci, ele me levava para os jogos, para os treinos dele. E eu ficava maravilhado, cara. E eu falei, poxa, eu acho que eu quero seguir essa carreira aqui, que que eu tanto amo, que meu pai me fez amar, né? Então, eu costumo falar que começou muito antes de eu nascer, né? E entrei na escolinha muito cedo, né? Na minha cidade, Craque do Futuro, com apenas 3 anos de idade. Nem podia, meu pai falou, oh, não quero saber, Joãozinho. Ele vai entrar e vai ficar aí. E aí eu entrei com 3 anos de idade, né? Em 99, logo quando a escolinha fundou. Talvez eu seja o primeiro atleta da escolinha Craque do Futuro, né? E de lá pra cá foi só alegria, né? Então, muita gratidão por tudo que a escolinha Craque do Futuro me proporcionou, por tudo que o dono da escolinha, Joãozinho, e alguns treinadores meus fizeram minha vida, né? Tudo que eu sou hoje eu devo a eles, porque foi eles que começaram lá atrás, né? Um projeto de me fazer, de me construir como, primeiro como ser humano, acima de tudo, e logo em seguida como atleta, né? Então, se eu sou um atleta hoje, foi porque pessoas me ensinaram a ser um ser humano bom, um ser humano melhor. E aqui sou eu, no Coxa.
Isso, você é natural de Brasília, né? Esse clube, ele é de Brasília. Onde fica o clube?
Calma. Eu só nasci em Brasília, mas com uma semana de vida eu fui para Bahia, Santa Rita de Castro. Então eu costumo dizer que eu não sou brasiliense, eu sou santarritense.
Você é baiano.
Porque eu me registrei em Santa Rita. Então eu me considero um baiano. E era da minha cidade, lá da Bahia, Santa Rita de Castro, né? Fundada em 1999 pelo Joãozinho, João Robério. E foi ele que começou isso tudo aí.
Show de bola. E o pai do Sabino é o senhor Kedmon, né, Sabino? Seu pai, inclusive, é um amante aí do futebol e torcedor fanático seu, do Coxa. O seu Kedmon é famoso, né, Sabino? Já saiu aí em matérias na televisão. Ele é uma figuraça.
Ele. Esse rapazinho tá um pouco famoso, né? Construiu. Tem até uma história engraçada aqui, em 2019, né? Nós estávamos na Série B e ele chegou, né? E, cara, baiano não tem como. Eu acho que é a melhor raça do mundo, velho. Porque onde o baiano chega, ele faz amizade, ele não tem dessa. Então, meu pai chegou aqui, ele ia nos jogos e tinha um grupinho que só sabia xingar os jogadores do Coritiba, né? E ele ficou ele ficou nos primeiros jogos no camarote, né? Que é onde os familiares ficam. E ele falou, não aguento ficar aqui não. Então, ele desceu para a arquibancada, ficou junto com os torcedores. Passou mais ou menos um mês, aqueles que estavam xingando já estavam ajudando, já estavam gritando, incentivando os jogadores, porque ele motivou os caras, falou, não tem que xingar não, tem que motivar, eu já passei por isso, eu sei como é que é. E aqueles torcedores que xingavam já estavam elogiando nós, né? Então, o pai é uma figuraça, cara. E foi aí que ele ganhou o coração dos Coxa Branca.
E fala para nós, Sabino, sobre a sua chegada em Santos, na Vila Belmiro. Como é que foi? Você integrou as categorias de base lá, né? Conta um pouquinho da história no Peixe, que quase se sagrou tetracampeão da Libertadores. Fala um pouquinho para nós.
É uma história curiosa, né? Minha chegada em Santos, um pouco, diria, dramática, né? Em 2011, cara, eles foram fazer um antigo peneirão, né? Que hoje não existe mais, assim eu creio, né? Perto da minha cidade, em Santana. E eu fui fazer e chegando lá eu tive um problema, infecção intestinal e não consegui fazer, né? E aí eu voltei pra minha cidade. Aí em 2012 eles voltaram para outra cidade também perto da minha, chamada São Desidério. E um mês antes, cara, eu ia fazer teste no Santos, lá em São Desidério, né? Eu tive uma luxação no pé, né? E aí eu fiquei um mês com o pé engessado, sem poder andar, de muleta. E faltando, isso foi um mês antes, né? Faltando um dia para mim ir para São Desidério, eu não tinha dinheiro para ir pagar passagem. Minha mãe correu atrás de uma amiga nossa lá, uma vizinha nossa chamada Vezinha, deu dinheiro, né, para mim poder ir. E eu fui, mesmo com o pé doendo, fiz o teste, passei no peneirão. Em agosto, eu falei que a história é dramática, porque começou tudo isso que eu falei, né? Tive luxação no pé, não tinha dinheiro para viajar. E chegando em Santos, nós estávamos ficando em meio que um clube, assim, sabe? Chamado Saldanha, fica lá em Santos, quem é de Santos sabe onde é. E foram mais ou menos uns 5 ou 6 meninos para fazer teste. E só eu tinha ido para fazer teste no Santos. Se eu não me engano, era eu ou mais um. E aí, esse clube era a Portuguesa Santista que estava comandando, um dirigente de lá, né? E colocaram nós lá. E o menino que era pra fazer teste na Portuguesa arrumou um teste no Santos. E aí, o pessoal da Portuguesa ficaram sabendo. E numa quinta-feira. Eu tava voltando do teste, né, de Santos, lá no Cabo Santos, tava voltando. Quando eu cheguei no Saldanha, que era o clube onde nós tava ficando, eu vi os moleques com a mala pra fora, né. Chegou aí meu treinador, Joãozinho, dono da escolinha, e nós ficamos sem entender, né, falando, poxa, por que vocês estão com a mala pra fora e tal? E aí os meninos falaram, ó, os caras mandaram nós embora, porque ficaram sabendo que teve um jogador que era fazer teste aqui na Portuguesa, foi fazer teste no Santos, eles não gostaram, e colocaram nós pra fora. E aí, 6 meninos com 2 adultos, sem dinheiro, né? E aí nós conseguimos uma pousadinha para ficar um dia. E Deus tomou conta. E logo no dia seguinte, na sexta-feira, o Santos me chamou para alojar, né? Cheguei no Santos, 2012, né? E tô lá até hoje. Eu falo, tô lá até hoje porque eu tenho um contrato lá com o Santos até hoje, né?
Isso, e o seu contrato com o Santos, Sabino, vai até quando?
Até 2022.
Ah, então tem tempo. Então a torcida santista aí pode ter a chance ainda de ver o Sabinão, o zagueiro artilheiro, na zaga do Santos
Com
na
certeza,
próxima
sabe
temporada.
gol. Vamos ver se está certo, né?
Opa, com certeza. Até, Evandro, eu estive dando uma verificada nas notícias e o Cuca falou do Sabino. Falou do Sabino, diz que ele tem espaço no time, sim. Com a saída do Lucas Veríssimo, ele precisa de um zagueiro goleador. Então as portas não estão abertas, as portas estão escancaradas para o nosso
Ah,
zagueiro artilheiro. E você
então já
sabe, Evandro,
podemos dar.
passou no Brothers.
Sempre. É, o Sabino tem uma experiência, né, já na carreira. Ele tava lá no Sub-23 do Santos, lá esquecido, largado. Daí ele foi lá com a gente, falou, deixa eu ir lá com esses caras aí, vamos ver o que que rola.
Era basicamente isso que estava acontecendo naquela época.
Aí, tá
Aí, meu
vendo?
amigo, a vida do cara só evoluiu. O cara casou, o cara teve filho, o cara é titular do Coxa Branca. Não só titular, o cara é amado pela torcida e agora aí pode voltar, né? Vamos aguardar aí o que vai acontecer. Pode voltar para Vila Belmiro e vai jogar muita bola e vai fazer um amigão nosso aí chorar, hein, Evandro?
Vai se emocionar, vai ter amigo nosso aí que vai ficar emocionado. E tem um ponto também, vale destacar do Sabinão aí, um dos grandes destaques e pontuadores daquele joguinho lá do Cartola, hein?
Ah, do
Me só,
Cartola?
já livrou minha cara bastante aí, hein?
Cara,
Mas também
é
já
craque no
fiz alguns
campo.
passar raiva.
Eu também já cheguei a passar uma raivinha aí, né, Sabinão? Quando você perdeu um pênalti lá.
Nem tu são
Nem
flores.
tudo, mas tá bom. O seu
Ô, Sabino.
aproveitamento tá melhor do que o do Diniz no São, estava no São Paulo.
Aproveitando que Evandro tocou no assunto, vamos falar sobre um tema que a gente nunca conversou. Aquele pênalti que você foi bater e a bola foi por cima. Conta para nós, qual que é a sensação, porque vocês estavam empatando, né? Vocês tinham a chance de ganhar o jogo. Qual que é a sensação de perder um pênalti? Conta para nós. Nós nunca vamos saber como é fazer um gol de pênalti, mas também nunca vamos saber como é que é perder o pênalti. Conta um pouquinho como é que foi a experiência.
É, nós tava perdendo, né? Se eu fizesse empatar. E aí nós não fiz e perdemos o jogo do Botafogo, né? Mas, cara, pra te falar a verdade, Evandro, Evandro e Edu, eu sou um cara muito, muito ciente daquilo que pode ocasionar com as minhas atitudes, sabe? E, inclusive, uma delas é sobre o meu pênalti, né? Meu pênalti é um jeito diferente de bater, né? E quando as coisas estão dando certo, quando a bola está entrando, é mil maravilhas, né? O cara é bom, o cara é maravilhoso. E não só falo especialmente de mim, mas com todo jogador de futebol, né? Quando as coisas estão dando certo, o cara é um deus. E aí, quando as coisas não estão dando certo, quando você erra, quando você perde alguma coisa, quando você falha, aquilo tudo se volta contra você e você passa a ser um da esquerda, né? Então, cara, eu recebi muitas críticas, assim, pessoalmente falando, né, sobre o meu penso, a maneira de eu bater, né? Mas, cara, eu tenho uma coisa comigo que eu vou levar pro resto da minha vida, cara. Se eu faço com perfeição, se eu treino para fazer aquilo, se eu errar, eu não tô errado, cara. Eu treino pra caramba, eu me esforço pra caramba. Inclusive, poucas pessoas sabem que um dia anterior eu bati 10 pênaltis, acertei 9. Então, assim, nada é por acaso, sabe? Eu não tô ali, batendo porque eu acho bonito, não é nada disso. Eu tô ali porque eu treino para isso. E quando você erra, cara, você se sente um. Por mais que o jogador tenha uma cabeça tranquila, sabe que você vai errar e vai acertar porque você é um ser humano, você fica um pouco chateado, né? Porque você quer dar o melhor. Né? Ainda mais numa partida importante para nós, um confronto direto com o Botafogo, você acaba errando o pênalti, lógico que você fica chateado. Mas isso, em momento algum, me desestabilizou na minha vida, sabe? Eu fiquei chateado no dia. No dia seguinte. A palavra de Deus fala, né? A alegria vem pela manhã. Então, no dia seguinte, eu continuei minha vida normal, treinando pênalti, fazendo aquilo que eu sempre fiz, treinando, dando meu melhor. E errar faz parte, cara. Quem não errou, né? Pênalti, né? Então, é sensação ruim, né, no momento, mas depois você, pelo menos comigo, eu fico tranquilo em relação a isso.
É, isso que você falou é muito importante, porque eu já vi você bate, nesse campeonato mesmo, batendo outros pênaltis da mesma forma, da mesma maneira, fazendo gol. E quer dizer, quando você, é o que você falou, quando você acerta, fez o gol, não fez mais que obrigação. Mas quando erra, poxa, ele foi displicente, ou isso, ou aquilo, mas ninguém vê que você sempre bate assim. E mesmo no treino você treina assim, não foi algo que você inventou na hora, né? Mas infelizmente a crítica, muitos estão aí só para criticar, né? Muitos aproveitam essas oportunidades para criticar, mas o importante é você ter essa tranquilidade, essa noção de que você deu o seu melhor e bola para frente. Errar faz parte. E Marcelinho Carioca que o diga, ele quase me matou do coração quando ele perdeu aquele pênalti pro Marcão lá na Libertadores. Mas é isso aí. O importante é prosseguir.
Ô Sabinão, e esse pênalti, essa sua forma de bater é uma forma diferente e, pô, eu me lembro aqui que você até apareceu no, nos gols do Fantástico, pô, teve um destaque lá legal. E como que foi? Relembra que qual que foi o nome dessa batida aí que você deu para essa batida aí de pênalti?
Logo em sequência do jogo do Bragantino, né? O pessoal me pediu, né, um vídeo para dar o nome do gol, né? E poxa, não tem um gol, né? Só que eu brinco com os meninos hoje, com os goleiros, né? Todos, né? E vai que dá, né? Eu brinco com eles, né? Poxa, eu faço o gol, falei, pô, vai lá que dá, pô, que dá. Então. Me veio na cabeça na hora, mas não. Nome pra pênalti, porque não se dá nome pra gol nem pra pênalti, né? Mas eu coloquei isso porque me veio na cabeça e tinha que falar alguma coisa, tá? Vai que dá, então. Mas é uma forma de brincadeira, cara, uma forma que
Claro.
acabei falando ali, mas é isso.
E quem foi o treinador que te colocou, né, para ser o batedor oficial, né, o primeiro batedor no caso?
Eu comecei ano passado com o Jorginho, né? Eu não batia pênalti e era o Rodrigão e o Wilson, né? E aí eu fui treinando, o Jorginho viu que eu tinha um aproveitamento muito bom nos treinos. E no jogo contra o América Mineiro, ele me colocou de batedor oficial. Inclusive saiu o pênalti, eu bati, fiz o gol e aí permaneci, né? E esse ano também, com Barroca, com todos, né? E
O
aí quando
Sabino.
eu errei contra o Vasco, aí depois errei contra o Botafogo e aí tem um treinador que me sacou. Colocou o Wilson pra bater.
Sabinão, fala um pouquinho sobre essa fase goleadora que você teve aí no Curitiba, de zagueiro artilheiro. Como é que é o negócio? Você teve um pouquinho de vontade de relembrar os tempos de garoto, que com certeza, como garoto, você também teve, brincou no ataque? Conta um pouquinho sobre essa fase de zagueiro artilheiro.
Na realidade, eu comecei de atacante, né? Eu comecei na minha escolinha de atacante, né? Isso é normal pro zagueiro, né? Começar de atacante, né? E aí eu só fui descendo, né? De atacante, fui pra meia, de meia pra lateral esquerda, de lateral esquerda pra volante, aí até parei na zaga, né?
Importante é que parou na vaga, né?
É, parou no lugar certo. Mas, cara, eu fico bastante feliz, né? Querendo ou não, eu tô na história do clube, como, se não me engano, é o oitavo, é o sétimo zagueiro mais goleador do clube, da história do clube, né? Em 2 anos apenas de Curitiba, então eu fico bastante lisonjeado de poder marcar o meu nome, né, na história do clube, não como ídolo, mas como alguém que passou aqui, se dedicou e daqui a 20, 30 anos, 40 anos, dá para falar, poxa, passou um zagueiro aqui que ele está entre os 5 maiores artilheiros do clube até hoje, então eu fico bastante feliz pela essa marca expressiva individualmente, né, e poxa, o gol é o momento máximo do futebol, né, cara? Então cada gol que eu faço é uma alegria, um sentimento que só quem faz gol pode explicar, sabe?
E se eu não me engano, pelo que consta aqui, Sabinão, você tem 11 gols já no Coritiba, né, desde da sua chegada.
Sim, tem 11 gols aqui, né, e pra fazer mais uns 2 aí pra...
Para fechar e
aumentar essa marca aí.
E ajudar os cartoleiros.
Então,
Sabinão, antes, Odu, só uma coisinha que eu queria perguntar para o Sabino. Ô Sabino, como que tem sido aí para você o reconhecimento da torcida do Coxa, né? Nas ruas, a gente acompanha as suas redes sociais, né? E a gente nota bastante criança, bastante família, né, sempre aí tirando foto contigo, agradecendo. Como que tem sido isso aí pra você, esse reconhecimento?
É bastante gratificante pra mim, né, cara. Eu acho que eu sou um jogador diferente, né. A maioria dos jogadores não gosta de responder Instagram, até pelo fato de ter muitas mensagens, não ter tempo, né? Nem que não gosta, né, mas eu acho que a maioria não tem tempo, né, porque são muitas, e eu sou um cara que eu me divirto respondendo as pessoas, né? Como eu falei em algumas outras vezes, eu também já fui um fã, entendeu, de alguém. Então, tudo que eu mais queria era que meu ídolo me respondesse, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de responder alguém, eu respondo. Eu acho que isso faz com que as pessoas gostem de mim, né? Porque o cara tá bolado da vida ali que o seu clube perdeu. O que ele quer é meio que uma explicação do atleta, do que aconteceu, do que está acontecendo. E eu sempre sou sincero naquilo que ele pergunta, né? Lógico, né, que tem coisas que não dá para responder, né? Mas quando eu vejo que é uma coisa simples, eu respondo, né? Inclusive, até quando eu erro, as pessoas falam... Eu costumo dizer assim, Evandro, abri um parênteses, né? O jogador, ele... Muitas vezes ele tem raiva de comentários que não condiz aquilo que o futebol, ele, com que o jogador fez no jogo, né? Um exemplo, o cara errou um posicionamento, o cara fala, pô, esse cara errou porque ele não tem vontade de ir. Não é nada disso, ele errou um posicionamento que acontece errar, né? E eu costumo falar, cara, se as pessoas cobrassem o jogador da maneira correta, o jogador responderia de boas, cara. O problema é que as pessoas colocam coisa nada a ver, cara. E o que mais coloca é, ah, você não tem vontade, você não tem raça. E eu fico me perguntando, né, o que é ter raça? É você dar um carrinho à toa? Porque eu vou começar a dar carrinho no jogo, o tempo todo não vou parar em pé e vou ter raça. Eu creio que ter raça é você fazer o seu melhor naquilo que você foi feito para fazer. E eu creio que é isso que os torcedores gostam, por isso que os torcedores gostam de mim, né, porque eu dou o meu máximo daquilo que eu fui procurar. Força a fazer, é defender, eu vou defender. Se eu for para ataque, para ser mais um cara surpresa, eu, na medida possível, vou ser. Então, a minha garra, ela define nisso, não define que se eu dou carrinho, se eu bato a cabeça na trave, se eu quebro um pé, se eu quebro uma perna, não. Define que eu faço o meu melhor independente de qualquer coisa, independente de se o time estiver ganhando, se o time estiver perdendo, se o time tá na situação boa, tá em uma situação ruim. Então, eu creio que é por isso que as pessoas gostam de mim. Porque eles veem essa determinação em mim. E lógico, isso contribui com minhas redes sociais, que eu tenho o prazer de ter vontade de responder. Não faço nada forçado, eu respondo o que eu gosto. Entendeu?
Muito bom, muito bom. Muito bacana, realmente. E a gente percebe isso mesmo, Sabino. E é algo a enaltecer hoje em dia, né? Tem muito jogador que é mala, né? Não dá a devida atenção e, cara, isso realmente é um diferencial e isso faz parte da sua personalidade, né? A gente nota isso desde sempre e, cara, parabéns e continue assim.
É, quem me conhece sabe, Evandro. Quem me conhece sabe que eu não é algo forçado, quem me conhece, vocês me conhecem um pouco, sabem do meu jeito de ser, da minha personalidade, não faço nada visando mídia, visando que, vou fazer porque eu quero torcedor do meu lado. Não, faço isso porque eu sou assim com todo mundo, entendeu? Não é algo forçado.
Inclusive, ô Sabino, você tem aquela passagem que você atendeu o torcedor, você deu a camisa. Conta aí um pouquinho para nós.
Qual?
Aquela que você disse que estava saindo do jogo.
Ah, sim, e sim. Aí... foi no ano de 2019, né? O cara me chamou no Instagram, né? E eu costumo, depois dos jogos, como eu durmo muito tarde, eu costumo responder as mensagens, né? Agora tá um pouco difícil porque tem muitas, né? Então fica difícil responder todas, mas eu respondo algumas lá, às vezes. E o cara me chamou, eu tava quase dormindo já, o cara me chamou, o cara falou, poxa, Sabino, não te conheço, mas eu queria falar que eu vi Jesus em você, cara. Eu falei, mas como assim, cara? Ele falou, então, mano, quando acabou o jogo, passou na televisão, que eu vi que você entregou uma camisa pro garotinho, cara. E aquele gesto pra mim representou muito, porque eu vi Jesus Cristo ali, um simples gesto, vários passaram, vários não deram moral pros torcedores, e você fez questão de tirar a camisa, de entregar pro garotinho. Então, cara, parabéns por essa atitude. E realmente eu vejo Jesus nas suas atitudes. Pra mim, aquilo ali foi muito especial, cara, porque quando alguém te elogia dessa maneira, é totalmente diferente, né? Quando o cara fala, você é bom, você joga muito, logo que o seu ego fica mexido, né? Porque é sempre bom um elogio, mas quando alguém fala, poxa, eu vi Jesus em você, eu vejo que a minha missão tá sendo cumprida nessa terra, né?
É verdade.
Amém,
muito
amém.
Muito bom. Vamos dar um break rapidinho. Hoje, aqui no Brothers da Bola, estamos conversando com o zagueiro do Coritiba, Sabino, ele que já é de casa, já é quase integrante, hein? Logo, logo vamos colocá-lo nos Brothers da Bola e sempre nos atendeu com muito carinho. E hoje falando aqui para o Brothers da Bola junto da Rádio Transmundial. Fica aí conosco que já voltamos.
Brothers da Bola.
Voltamos agora com o segundo bloco de Brothers da Bola, que entrevistamos o nosso amigo, irmão na fé, Sabino, zagueiro do Coritiba. Sabino, já encaixo mais uma pergunta. Você saiu do Santos, como o Evandro havia comentado, você estava sendo aproveitado no Sub-23 e você teve uma oportunidade de ir para o Coritiba. Coritiba, você fez um ótimo campeonato, 2019, vocês tiveram acesso para a Série A. 2020 também, ótimas apresentações, zagueiro artilheiro. E agora, Sabino, quais os planos para esse ano de 2021? Seu contrato com Coritiba segue até quando? Fala um pouquinho sobre a perspectiva de futuro.
Meu contrato aqui com o Coxa até o final do Brasileiro, né? Em relação ao meu futuro, eu deixo muito nas mãos de Deus, né? Ver o que Deus quer para mim, né? Esse ano de 2000, no final de 2019, começo de 2020, né? Vieram alguns clubes atrás e eu preferi ficar aqui no Coxa, porque eu entendi que aqui era o meu lugar para permanecer, por tudo que eu tinha feito na Série B, né, e queria dar sequência na Série A, e por todo o carinho que a torcida tinha por mim, né. Então eu deixei muito na mão dos meus empresários, eu tava de lua de mel, e aí meu empresário só mandava mensagem para falar como é que tava o andamento das negociações, né, eu sempre frisava que eu queria ficar no Coxa, então essa parte de futuro, assim, eu deixo muito para ele, sabe, ele que resolve isso, eu não me preocupo muito em relação a isso, sabe, deixo muito nas mãos de Deus nas mãos do meu empresário, assim.
Bacana, bacana. Ô Sabinão, você tava no bloco anterior, você comentou dessa experiência, né, do que o torcedor te viu a presença de Jesus em você, né, pela sua atitude, por entregar uma camisa, né, para a criança da torcida. Se sobrar alguma camisa aí também, quiser fazer uma atitude aí carinhosa aí pros brothers aí. A gente...
lá vai o Evandro Pidão, mas eu adoço o que o Evandro falou.
Não, é pro nosso museu, entendeu? A gente tem um museu aqui. Mas brincadeiras à parte, sabe, não.
Era pra lidar com São Paulo, né, mano? Só que não deu pra ir.
Né? É verdade. Mas não, teremos outras oportunidades. A gente já vai ter a do Coritiba e talvez a do Santos também. Se Deus quiser.
Eu acho que quem se sabe, Deus quiser, né? Provavelmente. Quem sabe?
Mas eu sabia, não. Cara, conta pra gente, pros nossos ouvintes, sobre a sua experiência, seu momento de conversão e de como que você chegou a Cristo, como que foi esse momento pra você? Foi através do futebol ou já foi algo que já veio de família? Como que foi essa experiência de encontro com Cristo? Conte pra nós um pouquinho da sua experiência.
Minha família é praticamente toda católica, né? Da minha cidade, assim, lá de Santa Rita de Casa, na Bahia, todos são católicos, né? E pra mim foi bastante difícil, porque, cara, eu era daquele cara que fez comunhão, crisma, ia pros acampamentos de igreja, né? Pros retiros, né? E pra mim foi muito difícil, cara, porque eu nunca quis fazer nada contrário à minha família, sabe? E na minha conversão, ela se prolongou muito por conta disso, sabe? Porque eu não queria fazer nada que minha família não quisesse. Então, eu preparei os meus pais para minha conversão, preparei minha família para aquilo. Eu tentei mostrar para eles que eu tava querendo ser algo melhor, entende? Que eu queria ter mais conexão com Deus e isso comigo, né? Não quero julgar a religião de ninguém. E aí, e Santos, ele representa muito para mim, não só pelo que ele me deu profissionalmente, né? Mas se eu pude conhecer a Deus, foi através do Santos, sabe? Deus me colocou ali para me ter uma experiência com ele melhor, assim dizendo, né? Então, eu conheci Jesus lá em Santos, né? De andar com ele, né? Porque eu só via de ouvir falar, né? E a minha conversão foi muito... tudo na minha vida foi muito doido, assim, sabe, Evandro? Foi muito... Edu, foi muito louco, assim. Porque pra me converter foi, tipo assim, eu tava fazendo um discipulado, né, com o Kleber, e aí nós fomos num hotel ver o Thiago Ribeiro, e aí eu vi algumas experiências que ele contou, o Thiago Ribeiro contando, né, que ele tinha se convertido, né, um pouco do testemunho dele. E aí eu voltei, aí eu falei, ô Kleber, o pastor tá em casa, será, cara? Aí falou, tá, porque eu falei, não, eu quero lá, que eu quero estar Jesus. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério, mano. Aí ele falou, vai na casa dele, então. Aí eu cheguei na casa do pastor, assim, contei a experiência que eu tive quando eu era pequeno, né, com minha bisavó, e aí eu falei pra ele, poxa, pastor, eu já senti Deus em mim e tal, só que eu nunca tive essa vontade, esse interesse, até por conta da minha família ser totalmente católica e ter essa conexão comigo, né, por causa da minha família, e foi do nada, e aí eu fui lá e falei, cara, está Jesus, aí fizemos uma oração, né, ali, aceitando a vida para Cristo. No meu batismo, eu fui discipulado com o Alos, e aí ia ter um batismo no domingo, era um domingo ou uma quinta. Não, era domingo. Ia ter um domingo. O discipulado era na terça-feira.
Com quem você fez?
Aí o pastor foi... Eu comecei com o Kleber e depois eu fiz com o Alisson, com o atleta que passou lá no Santos lá.
Ah, ok.
Vocês conhecem ele, zagueiro também.
Ah, conheço, sim.
E aí... Amigo do Silas, ele, inclusive. Ah, não, é outro cara que conhece. Enfim, voltando. E aí eu fazia discipulado na terça-feira. Quando foi na terça-feira, o pastor foi lá meio que avisar, né, que ia ter batismo e que ia se batizar. E aí um cara falou, né, poxa, eu quero me batizar e tal. E eu falei, cara, eu não tô pronto ainda. Isso na terça-feira. Na quinta-feira, tínhamos a tese de adoração, que vocês conhecem muito bem, né, do Clebão, né, começou lá atrás. E aí teve uma pregação, teve o culto, né, e quando foi no final, eu chamei o Alisson e falei, Alisson, eu quero me batizar no domingo, cara. Aí ele falou, mano, mas eu não sei se tem como que te colocar na lista. Eu falei, não quero saber, eu quero me batizar e já era. Então, como foi, é muito louco, assim, minha história com Cristo, assim, sabe? Minha conversão foi do nada, meu batismo também foi do nada. No domingo eu me batizei, tá ligado? Isso de terça para domingo foi o que eu resolvi, assim. E foi justamente isso que eu falei, que eu tive que preparar minha família para isso, né? Eu já tinha vontade de me converter, de me batizar, né? E a barreira foi minha família, cara. Falei, cara, eu não posso fazer algo sem a bênção dos meus pais. E aí meu pai foi para Santos, ele viu que eu tava na igreja, viu que a igreja me fazia bem, né? Que eu tava sendo a pessoa melhor. E ele falou, ó, filho, se é isso que você quer, se é isso que tá te fazendo bem, fica à vontade. E esse era meu maior medo, né? De meu pai, minha madrinha e minha tia não aceitarem, né? E minha madrinha foi outra também que falou, cara, filho, eu falava com mãe, né, ela falou, né, filho, se você quer isso pra você, amém, que importa é você estar próximo de Deus, estar próximo de Jesus e tal. E aí foi o pontapé, assim, falei, poxa, Deus preparou a minha família pra que eu pudesse me batizar, sabe, que eu creio que a família é o bem mais importante da nossa vida, cara. Então, eu queria, ao mesmo momento que eu queria me batizar, eu queria dar um testemunho pra eles de que, poxa, tem uma vida muito melhor do que aquela que eu estava vivendo, sabe? Eu não falo de religião, que isso eu não, como eu falei, não julgo, mas eu falo de comportamento. Não importa se você é evangélico, candomblé, católico, macumbeiro, mas a sua postura como ser humano, né? E eu vi que a postura que eu estava tendo não era uma postura correta. E eu falei, poxa, eu vou para essa religião porque é que eu acho que eu estou me adaptando e estou me enquadrando no modelo de vida que eu acho que é certo. Então foi isso que aconteceu na minha conversão. Eu muito, muito louco, assim, muito doida.
E Sabino, aí no Curitiba, vocês têm um grupo que se reúne sempre pré-jogo, vocês fazem os cultos, como é que funciona aí no Curitiba?
Tem sim, desde quando eu cheguei, né? Antigamente quem fazia era eu e Fabiano, o jogador. Acho que o Evandro foi lá, foi uma reunião, não foi?
Foi o Edu.
O Edu foi uma reunião.
O Danilo também.
O Fabiano que fazia, né? E aí o Fabiano saiu no final do ano de 2019. Aí eu voltei, né? Aí eu continuei fazendo e agora chegou um cara
agora...
não precisa nem falar.
Agora chegou.
Que é o Pastor Oliveira, né?
Aliás, eu quero saber se você já fez aí o seu papel de integrante aqui do Brothers, de empresário, de mediador.
Mano, vocês mandaram um livro pra entregar pra ele, não mandaram?
Mandei, mandamos.
Cara, olha o que aconteceu, eu coloquei na minha, falei, amor, coloca na minha mochila que eu tenho que entregar pro Pastor Oliveira. Aí ela colocou, eu fui pra concentração, era pra entregar e eu tive a capacidade de esquecer, cara.
Bom, então...
E eu não entreguei pra ele.
Então a sua reputação conosco, ela...
Tá
em crise, hein? Estamos
pra
em crise.
Para corrigir isso, precisaremos de duas camisas do Curitiba, tá? Não só uma, agora duas camisas, né? Além do contato direto do pastor.
Não, pode deixar que eu vou fazer esse meio campo aí. Vou voltar lá atrás, quando era meio campo, e vou fazer essa conexão aí.
Beleza. Para quem não sabe, é o pastor Ricardo Oliveira, né? De quem estamos falando. Grande atleta, atacante.
Com passagem em grandes clubes. E esse também está com uma longevidade grande, hein? Longevo e jogando...
Matusalém, ele
é. Jogando o fino da bola, ele que quer igualar a Magno Alves, o eterno. Bom, estamos aí nos aproximando dos momentos finais aqui dos Brothers da Bola. Hoje conversando com Sabino, que é zagueiro do Clube Curitiba, do Paraná. Tem feito aí uma campanha muito boa, graças a Deus. E muito sucesso dentro dos gramados. Sabino, eu gostaria que você passasse para os nossos ouvintes uma mensagem que Deus coloca aí no seu coração, um testemunho que você queira deixar aí para os nossos ouvintes.
Cara, eu tenho um testemunho bacana, né? Para quem não me acompanha nas redes sociais e não vê as notícias, né? Umas duas semanas atrás eu peguei Covid, né? E fiquei isolado no hotel, não pude ver ficar com minha esposa, que eu tava grávida, né? Nos últimos momentos aí eu não quis correr o risco, né? E aí eu tive essa tristeza aí, fiquei sozinho, isolado. Eu tava com muito receio, cara, de não ver o nascimento da minha filha, né? E esse Covid, ele veio num ano meio complicado, assim, cara. E essa doença, pessoalmente, assim, pra mim foi bastante trágica, né? Perdi meu sogro por causa do Covid, né? Perdi alguns amigos meus, um amigo meu por causa do Covid também, né? Não foi por causa do Covid, né? Ele teve Covid e logo depois. Enfim, né? Não quero entrar no assunto profundo, mas foi relacionado a Covid-19, né? E eu tinha esse medo, eu falava, Deus, será que essa doença vai me impedir de eu não ver o nascimento da minha filha, o momento mais importante pra mim, cara. E eu ficava, cara, e ela tá prevista pra nascer dia 25. E minha esposa só falava, né, poxa, eu não sei por que Deus tá fazendo isso comigo, né, perdi meu pai, e agora talvez você não vai ver, não vai estar comigo no nascimento da nossa filha. E eu ficava, confesso que eu ficava bastante chateado, bastante triste, porque, como eu falei, né, pessoalmente pra mim essa doença foi uma desgraça, né. E aí, cara, eu sempre falava, poxa, Deus, espera pelo menos mas eu saí daqui pelo nascimento da minha filha, cara. É um momento ímpar na minha vida, né? Um momento só quem é pai entende, né? E como eu falei, era pra ela nascer dia 25, cara. E por incrível que pareça, cara, Deus é tão maravilhoso que eu saí do isolamento, fui pra casa, no dia seguinte ela nasceu. E, cara, o que eu tenho pra falar, cara, é uma coisa assim muito... Eu acho que todo mundo fala quando vai dar um conselho pra alguém, né? Aquela frase, poxa, confia em Jesus, né? Jesus pode, Jesus pode fazer muito mais. E parece meio clichê, né? Mas, cara, Jesus pode, né? Jesus é um Deus de coisas grandes? É, fez muitas coisas grandes. Mas ele também é um Deus de coisas simples, tá? De coisas pequenas. Então, assim, acredite. Tem um versículo que eu levo pro resto da minha vida. Meu amigo até bem comigo, fala que eu só conheço ele na Bíblia, que é Romanos 12, 12. Regozijai na esperança, seja paciente nas tribulações, na oração perseverante. Pra mim, esse versículo resume muito a vida de um ser humano, cara. Porque não é fácil você regozijar na esperança de, talvez, uma esperança que você não consegue enxergar, né? E é justamente a fé, né? Por isso que Jesus fala, né, que a fé é você ser convicto naquilo que você não vê, naquilo que você não pega, né? E você ter a certeza que aquilo vai dar certo, né? E ser paciente, cara, num momento difícil, é difícil pra caramba, cara. É difícil. Como eu falei, eu fiquei isolado, cara, por cerca de 10 dias, cara. Isolado, sem fazer nada. Com a cabeça a milhão, falando, poxa, eu perdi meu soco, perdi meu amigo, agora eu não vi o nascimento da minha filha. E você ser paciente nesse momento, cara, é uma coisa que só Jesus pode te dar. Só Jesus, o cara mais tranquilo do mundo, o cara mais calmo do mundo, vai passar por uma guerra dentro de si, cara, é muito louco, assim. Você ser paciente num momento difícil é muito complicado, cara. E, cara, pra você conseguir fazer tudo isso, é ser perseverante na oração, no diálogo com Deus. Então, se você não tiver um diálogo com Deus, você não consegue se alegrar em um futuro melhor e nem consegue ser paciente num momento difícil. Então, se eu tiver que dar algum, não um conselho, mas uma palavra de conforto, talvez tenha pessoas que estão passando momentos difíceis, né, que está escutando nós agora, que está ouvindo nós agora. Talvez tenha pessoas que estão numa draga na vida dela. Mas se ela tiver essa certeza, essa alegria na esperança de que, poxa, a alegria ela vem pela manhã, o choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã, e ser paciente nesse momento difícil que ela está passando, e acima de tudo, conversar com Deus, orar com Deus, eu tenho certeza que a vida dessa pessoa vai ser muito melhor. Não digo que a situação dela vai melhorar, mas ela vai conseguir enxergar um futuro melhor diante de uma situação muito difícil.
Amém, amém, glórias a Deus. Sabino, nós queremos te agradecer imensamente a sua disponibilidade em mais uma vez nos atender, falar com os brothers, com a Rádio Transmundial, deixar aqui sua história de vida, seu testemunho. Quero mais uma vez te parabenizar pela filhona que chegou aí, que Deus te abençoe, não só profissionalmente, mas agora como pai, que ele te capacite a ensinar a sua pequena nos caminhos do Senhor, que com certeza ao atingir a idade da razão, ela se lembrará de todos os ensinamentos e não se desviará dos caminhos dele, tá bom? Um abração, muito obrigado.
Quero te pedir desculpas, viu, Sabino, por ele ser muito pidão também, viu? Desculpa aí por essa...
Eu sou pidão.
Corintiano, né? Você tem que entender isso daí.
Nada que é isso, então. Eu que agradeço pelo convite, né? É sempre uma alegria poder falar com vocês, né? Queria estar pessoalmente, né, para dar um abraço, ou então um soquinho na mão, né, nesse momento difícil de pandemia, né? Vocês que são, como você falou, né, tava lá no roer do osso, né? Não só para vocês, mas para mim também, né? Eu tava roendo osso do caramba e mesmo assim, vocês abriram as portas, né? A gente tá ali e hoje tá podendo falar com vocês numa situação totalmente diferente daquela que nós nos encontramos lá atrás. É um prazer imenso e mais uma prova de que Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida, né?
Amém.
Que ele tem o tempo certo para todas as coisas, né?
Exatamente.
É sempre no tempo dele, e o tempo dele é o melhor. Fala, Evandro!
Quero só aproveitar esse momento final e também mandar um grande abraço pro Kleber Reis, que era líder do Ministério Atletas em Adoração, né? Na época que estivemos juntos com o Sabino, com a Kelly, que agora está jogando lá em Israel, né? O Ministério Atletas em Adoração está agora em Israel, né? Temos a Kelly, a Carol, a Ruda, o Matheus. Mateusão, que esteve com a gente já, fera demais.
E eu continuo querendo descobrir a idade da Kelly, porque eu faço as contas, o tempo que ela tem de Santos, depois o tempo que ela foi pro Flamengo, agora Israel, meu, ela vai bater o Cazu, cara.
Estão falando, perto, ó, ali, ó. Eu não sou traíra não, mas estão falando aí que ela é a Matusalém feminina.
Precisamos averiguar, hein? Vamos falar com a Kelly, vamos entrevistá-la direto de Israel.
Só de Santos já tem 30 anos, Santos.
Olha só, hein? Olha só. Ouvintes, nós agradecemos mais uma vez a companhia. Queremos lembrar que próxima segunda-feira, Brothers da Bola estará de volta com mais um convidado sensacional. O Brothers da Bola é isso. Nós buscamos os atletas, ex-jogadores ou pessoas ligadas ao futebol que têm um testemunho de vida, que vem para contribuir com a sua vida espiritual. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Continuem aí na sintonia da Rádio Transmundial. Fui!
Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às 21h. Acompanhe-nos através das redes sociais. YouTube, Facebook e pelo Instagram, @ Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima.